Boa tarde, Oswaldo. Prazer para mim estar aqui com todos vocês. Eu gosto sempre que a população fique de olho, né? O pessoal aí dessa consultoria chamada Arco identificou então os parlamentares que mais participam das sessões, os mais que eles colocam ali influentes, e tive o prazer de estar dentro dessa lista, graças ao trabalho que a gente tem feito diariamente lá em Brasília em prol dos municípios do Paraná. Então eles me colocaram lá, fique de olho, né, para a população ficar de olho. E é assim que tem que ser mesmo, né? A população sempre fiscalizando o nosso trabalho.
E a gente sempre parte do princípio que nós, no interior, nossa cidade pequena, está aqui o vice-prefeito Juba também, alguns vereadores, alguns secretários, nós partimos sempre do princípio que nós somos municipalistas, né, Jaelson? E a gente sempre defende o município, né?
Isso,
o interesse, essa preocupação, né? O interesse do município, nos quais sempre a gente tenta puxar para o nosso município, e é isso que interessa nesse momento.
A autoridade, né, é dada para o prefeito, para o vice-prefeito e até para o deputado aqui que está presente, para que lute pelos interesses da comunidade, da população do município, né? Fazer voltar em forma de benefícios os recursos que a própria população recolhe em forma de impostos, taxas e contribuições.
É isso, né, Juba? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, deputado Felipe Barros, prefeito Jaelson, secretário Wanderson, demais pessoas aqui que estão presentes, Paulinho, da técnica aí, é um prazer estar com vocês. Realmente é importantíssima essa questão, né, Jaelson? Do retorno de todos os impostos, taxas e tributos, que isso retorne. Mas é uma briga hercúlea lá em Brasília, né?
Hercúlea é bom, hein?
Hercúlea é bom. Anota aí, depois você dá uma olhada lá. É como na Babesco, também pode olhar lá.
Também.
Né? Agora, o Felipe tem desempenhado bem esse papel, tem lutado e defendido o nosso município, tem trazido emendas e recursos aqui para nós. A gente fica muito satisfeito com o trabalho do Felipe.
Inclusive, Juba, quero aproveitar essa sua fala para dizer que ele veio para entregar um veículo e já vem com novidades aí para nós, né? Depois ele vai falar sobre essas novidades aí.
Isso é bom. Mesmo porque esse é um momento, nós estamos vivendo um momento até que, vamos dizer assim, difícil no país, é lógico, todo país passa por isso, depois dessa pandemia, a gente tem que entender que as dificuldades existem para tudo quanto é lado. Mas a gente não pode esquecer que nós temos aí os municípios para ir trocar, para tocar para frente, para beneficiar. E de onde é que nasce tudo? Nasce, a casa começa pelo alicerce, e o município é o alicerce do país, né?
Eu concordo 100%. Eu fui vereador lá em Londrina, comecei como vereador em Londrina, então eu sei a importância do trabalho municipalista. Porque no final das contas, tudo acontece no município. É no município que a gente precisa de saúde, de educação, de assistência, de saneamento básico. Então eu sou um defensor do municipalismo, de que o trabalho do deputado não fique só em Brasília, mas que principalmente repercuta dentro dos municípios do estado.
Agora, Oswaldo, é importante ressaltar, o município é importante, mas antes, como diz o nosso presidente, a família é a célula da sociedade, é Deus, família e pátria, né? E isso que a gente acredita também, o deputado, o presidente, o Jaelson, nós estamos trabalhando nessa linha.
É igual alicerce a tudo, né? Sim. Sem alicerce não se constrói nada.
Nada.
Nada. E a gente hoje parte do seguinte princípio. Nós temos aí a entrega já para o nosso município, que esse caminhão chegou esse dia, não deu tempo para o pessoal fazer a entrega, mas hoje vai ser a entrega de um caminhão, Jaelson, deputado, aqui para o nosso município.
Exatamente. A entrega de um caminhão e também já anunciando mais dois ônibus escolares que nós estamos mandando.
Opa.
Ontem mesmo eu liguei para o Juba e para o Jaelson, questionando se o município estava precisando de ônibus escolares. Então nós destinamos mais dois ônibus escolares para cá.
Salientar, Felipe, que você já tinha destinado um outro em forma de emenda parlamentar, que também deve chegar agora, provavelmente ainda esse ano.
Exatamente, então ao todo três ônibus escolares. Mas mais do que isso, se me permite, vou fazer um pequeno resumo aqui das emendas que nós já destinamos para a cidade de Bandeirantes. Então, R$500 mil para aquisição de maquinário agrícola, R$214 mil para aquisição de ônibus escolar, R$1,5 milhão para investimentos em abastecimento de água, saneamento básico, R$500 mil para aquisição de dois ônibus escolares, esses que nós estamos anunciando agora, e R$650 mil para custeio na área da saúde, nós mandamos aí principalmente por conta da pandemia. Então, mais de R$3 milhões já indicados para a cidade de Bandeirantes.
É importante se destacar que o município ele precisa, né? Principalmente o ônibus, né, prefeito?
Principalmente.
Hoje, falta motorista, mas o ônibus
tem que ter. Ônibus tem que ter.
Oswaldo, você veja bem, né, como são as coisas. Esse caminhão já está conosco há uns 60 dias. Né? E conversamos com o deputado, ele bota para rodar. Nós estamos atravessando uma seca,
sim,
né, histórica na região sul, né? E o desprendimento do deputado não bota para trabalhar. O objetivo é esse, atender a nossa comunidade, né? E hoje ele está vindo aqui para fazer uma entrega simbólica, porque já está trabalhando, né, atendendo a comunidade. E em nome de todos os que estão sendo servidos, deputado, eu queria lhe agradecer, viu?
Obrigado.
Por ter disponibilizado esse veículo para nós, que é de extrema importância. O município tem um ônibus, um caminhão, deve ser da década de 70, que puxa água.
O vermelhinho.
É, um caminhãozinho pequenininho, vermelhinho, né? Já foi do bombeiro, já foi tudo aí no município, e hoje ele está fazendo esse trabalho de socorro na zona rural, principalmente, que nós estamos sofrendo muito. E agora a gente está com dois. Assim que possível, deputado, se o senhor puder colocar mais uma emenda para mais um caminhão-pipa, a gente gostaria, porque o nosso município é grande. E rapaz, está secando os poços do pessoal, né? Você vê a dificuldade na zona rural. O prefeito determinou que fosse feito visitas agora para atendimento às pessoas por causa da pandemia, de tudo que está acontecendo, a geada que ocorreu, né?
Sim.
E o pessoal, eles não querem cesta, não, eles querem água, eles querem esse tipo de coisa, esse tipo de atendimento. Então, é muito importante, né, a sua presença aqui, para que a gente possa estar fazendo essa reivindicação ao vivo e a cores aqui dentro do programa da Rádio Cabiúna, que é um que tem maior audiência aqui na cidade. Né?
Verdade, Operação Cidade.
E destacar também, hoje você falou num ponto importante, os nossos mananciais estão cada vez mais baixos.
Sim.
E os nossos poços artesianos da zona rural é 30 e poucos metros, já não está chegando mais nada, né?
Sim.
Se aqui na cidade, que é 50, quase 60, não está conseguindo buscar água, isso, você imagina na zona rural, né?
Só para você ter uma ideia, Oswaldo, esses dias atrás nós tivemos um problema das bombas do São Rafael.
Sim.
E agora recentemente, a mais recente, do Carvalho Henrique. O nível da água, você chama de nível estático, né, Juba? É. Nível estático, próximo da bomba. Ou seja, a redução do nível da água nos lençóis freáticos. O Juba já teve 55
metros, né, Juba, nível estático.
Vai ter que baixar mais a captação, a bomba de captação.
E recentemente nós estivemos em Brasília, eu e o Juba, vice-prefeito, falando sobre isso junto com os ministros. Falamos com o ministro Rogério Marinho sobre essa questão, né, prefeito Jaelson, com outros ministros. Fomos, inclusive, no ministro do Turismo. Aproveito a audiência de vocês para anunciar, inclusive, a vinda do ministro Gilson, ministro do Turismo, aqui para a cidade de Bandeirantes no próximo mês. Nós estamos finalizando a data, fechando a data, e tão logo a equipe do ministro nos passe a data exata, nós já comunicaremos todos vocês para participar da programação.
E é importante destacar a situação da água, e não só a água que nós precisamos. Nós temos aí um projeto importante que já, vamos dizer que a nossa rede de água no município é dos tempos do... Isso. É tudo de ferro ainda, tudo enferrujado, e o que se perde de água é muito, né?
Oswaldo, esse 1,5 milhão que fazer nós isso. Pleiteamos aí, que o Daniel, que é o diretor hoje do SAI,
o Babão,
pleiteou, é justamente para a região sul, né, Gelson?
Para a gente
tentar resolver essa questão aqui, ali da CRISP, que é um... qualquer coisinha dá problema de abastecimento ali, é muito populosa aquela região e a gente sofre muito com isso. E nós, deputado, só para o senhor se situar, Siqueira Campos está fazendo racionamento, Sanepar lá, Santo Antônio da Platina, um dia por semana sem água em cada bairro, estão fazendo um rodízio. A coisa está crítica realmente,
verdade,
né? E a gente precisa estar muito atento a isso, preservando, cuidando. Nós temos a nossa secretária ambiental, né, Gels, que tem
a Simone,
que está fazendo um trabalho de preservação, está com um projeto aí muito bom. Então é importante a gente estar atento a tudo isso.
E é lógico, a gente não pode deixar de partir do lado político, né, que nós tivemos ontem os nossos Congresso Nacional, né, principalmente o Senado, acabou colocando as regras aí, mas não tão regras assim para as eleições do ano que vem, e o senhor esteve presente ativamente dentro dessas normas. O que é que dá para se dizer? Era aquilo que se esperava? Faltou alguma coisa? Diante do seu entender ou não, deputado?
Não era o que eu particularmente esperava. Eu pretendi e defendi uma reforma eleitoral, uma reforma política mais ampla, profunda, atendendo aquilo que a população brasileira espera do Congresso Nacional. Infelizmente, nós vemos que a cada eleição, de dois em dois anos, o Congresso Nacional muda as regras, mas muda muito pouco. Não faz, de fato, uma reforma política, reforma eleitoral, atendendo aos anseios da população. Eu, particularmente, sou um defensor do chamado distritão, que são os mais votados.
Sim.
Por exemplo, no Paraná nós somos em 30 deputados federais. Então você pega os 30 mais votados e eles são os deputados federais. O nosso sistema hoje, você vota em um e puxa o outro e vai para outro, daí o que você votou não é eleito, e o que você votou você não sabe onde que ele foi parar. É uma confusão danada. Né? Esse sistema, que é o sistema proporcional, ele permaneceu. Então, infelizmente, não foi a reforma política que eu particularmente defendia.
Dentro daquilo que foi aprovado ontem, o que você considera mais importante? O federalizar a coisa dentro do Congresso foi bom para juntar?
Essa foi talvez a grande mudança, né? A chamada federação. O que é a federação? É uma coligação. Antes nós tínhamos as coligações. Então os partidos se juntavam para fazer as coligações. A diferença da coligação para a federação é que na federação os partidos são obrigados a continuar juntos por 4 anos. E a federação ela é feita em âmbito nacional e tem que ser respeitada em todos os outros âmbitos. Então se, por exemplo, o PSL se junta com o DEM, se junta com o PP, com o PTB e com republicanos, esses partidos têm que continuar juntos durante os próximos 4 anos e, inclusive, se comportarão como um único partido dentro da Câmara dos Deputados.
O duro é fazer as mesmas ideologias, né?
Exatamente. Eu acho que para a esquerda isso vai ser fácil. A esquerda, eles normalmente fazem se isso, une. E esse era inclusive uma demanda dos partidos de esquerda. O PCdoB, por exemplo, não ia passar na cláusula de barreira e ia morrer a partir da eleição do ano que vem. Por conta da cláusula de barreira, né? Então, para quem não é da esquerda, eu, no caso, graças a Deus não sou da esquerda.
Mas a direita é uma divisão grande também.
Muita divisão. Por isso que eu acho que no nosso espectro político vai ser muito difícil a federação se concretizar.
É outra coisa que é importante destacar, que eu acho que foi fundamental para a gente que trabalha. Acabar com esse negócio de fazer a posse do dia primeiro a dar uma raiva.
É verdade.
Olha,
é verdade.
Isso, acho que mata todo mundo, né? Passa agora pro dia 5 e 6, acho que é
melhor. Melhor.
Que eu vou te contar uma coisa: no dia primeiro você tá lá, você tá com a família, você tem que abandonar tudo, né, Gelson? Te dá uma raiva,
não
dá.
Não dá nem pra
quem
não
trabalha
nem,
também, viu?
Não dá nem pra tomar um champanhe, uma cervejinha com a sua família.
Não tem como. Não tem como à noite, na véspera. Né? Você tomar, vai trabalhar de manhã, como é que você vai trabalhar, né?
Verdade.
Agora, em termos de município, o que é que está mais no gatilho aí, prefeito? O que tem aí para cobrar um pouco mais do deputado aí para falar, deputado, nós estamos precisando disso aqui. E aqui a gente sabe, né, que a cobrança é. A gente cobra mesmo.
Verdade.
É que cobra.
Tão certo.
A gente pede, né?
Claro.
Verdade. É a única, o não a gente já tem, né?
Como quem não chora não mama.
É aquele ditado de sempre, né, prefeito?
O deputado Felipe Barros tem sido um parceiro, né, e uma referência para nós lá em Brasília, Oswaldo. Ele que articulou a visita do vice-prefeito lá em Brasília. Eu só não pude ir porque ocorreu que no mesmo dia uma agenda de emergência com o governador, onde ele assumiu aí o nosso projeto daquela pista de caminhada. Né? Então ele unificou a pista de caminhada com a passarela e mais também o acesso ao ressorte que está nascendo ali, o Morro dos Anjos. Aliás, está com as obras até bem a ritmo bem acelerado. E, Oswaldo, os municípios eles têm que estar sempre atentos, né? As nossas demandas elas mudam do dia para a noite. Você faz um planejamento e de repente você vem e tem que fazer um replanejamento, né? Então nós temos aí essa questão do turismo, o deputado já é sensível a essa causa, aliás, ele tomou a iniciativa, demonstrou interesse de participar da missa, anunciou para o Dom Antônio essa preocupação com o turismo aqui na região e recebeu do Dom Antônio algumas demandas a mais, algumas informações adicionais ao projeto que ele já vinha construindo lá a respeito do turismo e vai levar para o ministro Gilson, né, essa preocupação ali do turismo, tá? E isso vai acrescentar para nós aí muito, alavancando quando nós nos estruturarmos. Inclusive, quero salientar a presença do secretário da Indústria, Comércio e Turismo aqui, o Bruno Castanho, né? E também do chefe de gabinete, o Reginaldo. Nós vamos agora alavancar mais ainda emendas, vamos buscar mais recursos na questão do turismo. Nós passamos em frente ali à rodoviária, já antecipei para o deputado federal Felipe Barros a necessidade de uma reforma ampla na rodoviária né? Municipal. Tá? Apresentei para ele ali também, o Felipe tem nos ajudado muito lá em Brasília, né? Mostrei para ele as obras da Escola Santa Terezinha, né? E nós agora, como ele mesmo já adiantou, essa questão da agricultura. Esse é um ponto que nós vamos ter que trabalhar muito, Oswaldo, né, na questão da agricultura.
A agricultura e consequentemente também, né, o pessoal que briga muito, negócio de casa na zona rural também, que faz tempo que a gente é casinha rural. Outro fator importante que veio para a Câmara essa semana.
O chamado PNHR.
E a situação também que eu acho que é fundamental para o nosso município, que nós temos um sistema de água importante, que gasta uma energia fantástica, e se eu não me engano chegou até na Câmara de Vereadores essa semana, a necessidade da gente, né, Naval, você que acompanhou a Câmara, como é que é o pedido do SAEC?
É um projeto do vereador que está encaminhando para o Executivo, né, prefeito, a questão da implantação de fotovoltaica, aquelas placas fotovoltaicas, para economizar, gasta 300 mil por mês de energia elétrica.
Correto.
É um valor grande, alto, e de repente algumas emendas, né, como ele citou no projeto, conseguir algumas emendas, mas não descarta a possibilidade também de um financiamento.
Sim.
Né, está encaminhando para o prefeito, não sei se já chegou.
Mas acho que isso tem alguma coisa a nível federal também, né, deputado?
Tem, existe hoje uma política
pode ser mexido,
sendo discutida,
né,
a nível federal, justamente para fortalecimento da energia solar.
E principalmente um órgão público, né?
Exatamente.
Nós já temos um orçamento, o Daniel já, desde o início do ano, vem trabalhando nessa questão pontual, Oswaldo e Navarro. E já temos até um orçamento, e fica bem elevado o custo mesmo.
Ele calculou uns 10 milhões.
14 milhões e 700 mil. 14 milhões e 700 mil.
É dinheiro,
hein? O Daniel, nós já estivemos em Curitiba juntos, tratando desse tema. Nós já conversamos com o Daniel da Instalo, que fez a construção da usina fotovoltaica aqui para a Copel, que hoje abastece a rede de farmácias Nissei, né? Atende toda a demanda, toda a produção ali é vendida para farmácias Nissei. E também ele nos deu alguma informação adicional. E, inclusive, foi feito um estudo se havia possibilidade de fazer um projeto único numa área só. Nós ocuparíamos até, deputado, uma área já, por exemplo, de lixão, que não poderia ser aproveitada para outra utilidade. Então, nós aproveitaríamos essa área e faríamos ali a instalação das placas para poder produzir essa energia. Ou se faria setorizado. Então, por exemplo, temos lá a captação do São Rafael. Faz lá uma mini usina naquele espaço. E assim por diante faria setorizado. Então, esse entendimento que nós estamos tendo, se cabe aí setorizar ou um projeto único centralizado. Inclusive com outras áreas do município, não só o SAE.
Agora, tudo isso é importante porque, no final das contas, o que se discute é justamente preparar e adequar a cidade para o futuro.
Correto.
Né? Esses novos empreendimentos que estão surgindo na cidade de Bandeirantes e que, consequentemente, vão atrair outros empreendimentos, sim, outras empresas, outros negócios, vão levar Bandeirantes ao cenário nacional. Você veja, Bandeirantes certamente, além de ser reconhecida pelo agro, como toda a nossa região, vai ser reconhecida no Brasil todo como um polo do turismo religioso. Então, isso tudo que nós estamos discutindo está dentro, no meu ponto de vista, dessa perspectiva. Foi isso, inclusive, que pautou a nossa reunião com o ministro Gilson, o ministro do turismo, em que nós pedimos revitalização dos portais da cidade, construção de um centro de apoio ao turismo, letreiros turísticos, enfim, preparar a cidade, né,
Gilson? Sim.
Sim, e foi uma pauta bem produtiva, né?
O SAE não precisa de muito dinheiro não, né, Juba? É uma visão dos 22, 23 milhões para fazer a área central da cidade, para trocar toda a tubulação.
25 milhões. Elevou demais os preços.
Mais uns 14 milhões para fazer a usina, uns 50 milhões estava bom para a gente conseguir.
Rapaz, é mais ou menos
a gente fala assim, essa
não é conta reta, mas aí que você está fazendo.
Infelizmente. Nós precisamos, né, vamos falar a verdade.
Só para ter uma ideia, no projeto que o Mano Vieira, que é o vereador, fez, ele colocou lá 300 mil por mês a despesa.
Certo.
Com a implantação das placas, a economia seria de 225 mil reais por mês.
Certo.
Então, demora. 25 anos dura a durabilidade das placas. Sim. Quer dizer, aí eu acho que talvez paga também paga
um financiamento, Navarro, ele viria assim, você teria 2 anos de carência.
Isso.
Você pode começar a pagar somente 2 anos. A própria economia feita nesses 2 anos
paga
já faz uma reserva para você ir pagando o financiamento mensal. Sim. O problema são dois. Nós não sabemos, uma das empresas.
Mas também envolve a capacidade de endividamento do município, né, prefeito?
Tem essa questão, é um dos problemas que eu ia citar. A capacidade de endividamento hoje é de 14 milhões. Nós temos que relembrar que nós vamos assumir 7 milhões do parque industrial.
Sim.
Já reduz aí para 7 milhões. Por isso que nós estamos tratando da questão da setorização. Vamos fazendo gradativamente, gradualmente. À medida que for recuperando a capacidade de endividamento, vai fazendo novos. O segundo ponto, Oswaldo, é o seguinte. Primeiro é necessário fazer a substituição das bombas, das placas. Sim. Como é que chama aquela placa de start?
As chaves, né, de partida dos motores soft start.
Soft start.
E tem uns que fica junto, próximo da água ali. Né, dentro,
o Juba, né, manja bem desse setor aí, que ele trabalhou bem tempo lá no SAE. Felipe,
tem com a renovação, né? Juba, com a renovação do equipamento que o SAE usa, deve diminuir o custo.
Você
também
coloca aqui o prefeito aí reduziria a necessidade mensal de investimento também. Isso. Você pode diminuir.
Colocar um equipamento mais eficiente, né? Porque nós temos bombas lá antigas, né? Bombas e motores antigos, onde a eficiência, o consumo é alto e baixa eficiência. E a proposta do prefeito é que se coloque equipamento com eficiência melhor e baixo consumo, né? Aquelas geladeira tipo A que a gente coloca lá.
Isso.
Aquelas placas cheias de
selo Procel.
Isso, aquele selo.
Mas aí a gente passa pelo seguinte princípio também, de que a gente pode fazer tudo isso, mas a gente perde quase, o Juva sabe disso, mais de 40% de água, principalmente. Sim. No centro da cidade.
É mais, Oswaldo.
É mais, né?
É mais.
Até mais de 40%.
Uhum. Olha, desperdício?
De desperdício.
Hoje,
porque
o aceitável, deputado, é 30, 35%.
Eu vou falar uma coisa, prefeito.
Mas é mais.
O deputado, você vai achar que é brincadeira, mas não é. Tem lugar que não tem mais cana, a água passa ali porque já está acostumada a passar na
cana. Verdade.
Tô te falando
isso. É uma urgência.
Já criou um veio natural. Ela
passa ali porque eu tô acostumado a passar aqui.
Às vezes não existe mais cana. As pessoas, a gente que tem mais tempo, né, já está ao longo dos anos, então a reclamação. Tem lugar que onde você desce com 10 polegadas e entra em 5, um de outro. É possível. Vai repetir tudo para voltar para casa.
Reduz, pessoas.
E isso é só fazer um remanejamento total ali no centro da cidade. Não tem. E fica nessa base, né, prefeito? 25 milhões.
Essa é a típica reforma que tem que ser feita. Não tem jeito.
Deputado, na verdade, Bandeirantes, ela priorizou na época o esgoto. Nós temos lagoa de tratamento, praticamente 100% de esgoto na cidade,
sim,
coletado e tratado. E ficou a área do abastecimento para uma segunda etapa, que é uma área que, infelizmente, como disse o prefeito, está sofrendo o reflexo de tudo, de toda essa. Subiu tudo, absurdamente. Sim. Aço subiu muito, está tudo. Então está difícil para fazer projetos, né?
E o reclamo maior dos políticos é o seguinte: você chega lá no SEDU,
no Paraná é SEDU, Brasília, não, Ministério do
MDR.
Você chega lá, os caras, vocês têm quase 100% de esgoto, vocês querem o quê?
É.
Esse aqui é o duro, né?
É.
Não tem o que você falar com os caras, vão falar, ué, vocês estão pedindo o quê? Vocês têm mais de quase
100%. Mas isso, Oswaldo, vai nos conduzindo para uma situação
difícil,
que vale a pena setorizar. Nós só não demos ainda o início nesse projeto porque, por conta do seguinte, também o projeto de substituição da rede de transmissão da água foi feito de uma forma macro, para todo o projeto, de um único projeto. Nós estamos transformando ele em setorizado justamente por isso. A gente vem, A ideia seria essa: você vem, cria algumas usinas localizadas em alguns setores, a economia que se faz, você faz o investimento para substituição de bombas, de rede de distribuição, certo? E aí você faz nesse passo, investe de novo mais uma parte de usina fotovoltaica para a economia, investe o que você economizou, né, em bombas, em equipamentos e em rede de distribuição. Assim a economia vai se sendo consistente. Porque fazer tudo de uma vez, 14 milhões, mais os 25 milhões de rede de distribuição é impossível. Por isso nós estamos transformando os dois projetos, não em um projeto único para fotovoltaica e também para rede de distribuição, mas em projetos setorizados.
Mas para isso a gente precisa do apoio do governo federal.
Vai precisar. Sim. Até porque os financiamentos nessa ordem são de lastro da União. Né?
E aí, deputado, sentiu que a cobrança é grande.
Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, né? O papel do deputado federal é justamente correr atrás de soluções, junto com os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores. Temos que correr atrás de solução. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma concentração muito grande na União. Eu defendo, inclusive, que a gente fizesse uma alteração na Constituição Federal para alterar isso, que é aquilo que nós falávamos há pouco, de passar mais atribuições e, obviamente, mais receitas aos municípios. Então, no nosso modelo atual, nós temos que ir para Brasília, né? Para Curitiba, para Brasília, atrás de recursos. Esse é o
nosso. E eu creio que essa é uma pauta até do presidente, né? Porque com o tema que ele usou, mais Brasil, menos Brasília, né? Eu acho que também é essa ideia, né, sim, Felipe?
Exatamente.
Bom, algo mais que a gente sabe que é da pauta do deputado, que tem muita coisa para correr ainda os dias de hoje. É lógico que a gente também tem nós somos escravos do horário. Uma coisa mais, deputado, que o senhor queira colocar a nossa população, prefeito, vice-prefeito?
É sempre um prazer estar em Bandeirantes. E eu digo para vocês tranquilamente que eu me sinto muito confortável. Toda vez que eu lá em Brasília ou em Londrina, que é a cidade que eu nasci, que eu moro, eu recebo, ou que eu venho para cá, para Bandeirantes, recebo o prefeito e o vice-prefeito, porque eu sei que todo recurso que a gente conseguir para a cidade de Bandeirantes será muito bem utilizado. Aliás, a gestão que o Jaelcio e o Cujuba estão fazendo aqui tem sido reconhecida no Paraná como um todo, pela seriedade, pela honestidade, pelo empenho na resolutividade desses problemas da cidade de Bandeirantes. Então, quero que a cidade saiba que tem um parceiro, um defensor de Bandeirantes lá em Brasília, aqui no Paraná, e que estou à disposição para resolver essas demandas da cidade. Esse é o meu dever, recebo para isso, né? Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prefeito, alguma coisa mais feito?
Não, eu gostaria de abrir a palavra aí para o nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, o Bruno, né, que tem algumas pontuações a fazer.
E que esteve lá com a gente.
Com certeza.
Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Osvaldo, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. E mais agradecer a pública aqui, o apoio do deputado federal Felipe Barros, né, que nos abriu portas e uma grande agenda lá em Brasília, nos dias 24, 25 e 26. Tivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde Juba foi buscar questões de casas, questão de poço artesiano, e eu também fui entender como a gente poderia buscar a questão de barracões industriais. Visto que estamos trabalhando a questão do parque industrial, um novo terreno que será o condomínio empresarial e alguns outros terrenos que o município possa vir a oferecer, né, para trazer empresas e gerar emprego e renda. E nessa agenda com o ministro do Turismo foi muito importante, nós levamos em busca de recursos, né, para, como o deputado já falou, os portais de entrada da cidade, que precisa de uma modernização, ficar mais atrativo para os visitantes, venham mais para Bandeirantes. Hoje o turismo já é uma realidade, né? E nós precisamos só organizar a nossa cidade. Precisa da questão da sinalização turística. Pensamos também aí junto criar um centro de atendimento ao turista e questão de letreiros para registro de foto e levar o nome de Bandeirantes, não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? Então agradecer, Felipe, muito obrigado. Tivemos agenda com o presidente, participamos do lançamento do programa de agroinvestimento com os ministros e tivemos também no meio ambiente. Sim. E aquela questão, né, Osvaldo, ele falou muito do município. Os problemas e as demandas estão no município. Os recursos e os projetos, os programas estão em Curitiba e em Brasília. Então, agradecer. Com certeza ainda vai, né, Juba? É. Foi um grande trabalho lá, ainda vai ter muitos frutos dessa viagem de Brasília. Com obrigado,
certeza.
Viu?
Com certeza.
E a gente quer aproveitar para parabenizar aí o Santuário de São Miguel Arcanjo. 9 anos, né?
9 anos.
De criação do santuário.
Parece que foi ontem, né?
Parece que foi ontem, Osvaldo. Dom Mauro, né? ainda estava conosco, esteve lá. E agradecer, parabenizar o Dom Antônio, nos acolheu ali agora, Padre Rosinei, que é o reitor, Padre Ivan Pedro, Padre Roberto Medeiros. Então, parabéns aí e acolhi a todos os romeiros fiéis que vêm a Bandeirantes. Tinha muita gente lá, Juba, já na missa das 10, né? Já teve a missa das 8, vai ter mais uma missa às 3 horas e outra às 20 horas. Né? E dia 1º de outubro, sexta-feira, Santa Terezinha, né? A nossa padroeira, estaremos festejando. Vamos estar reinaugurando o obelisco de Santa Terezinha em frente ao Corpo de Bombeiros. E a última missa do dia vai ser feita lá, às 19h30. Convidamos a toda a população de Bandeirantes para estar lá presente.
É isso que eu ia colocar. Tem a carreata, depois chegando até lá.
Isso.
A carreata não, né? É a procissão, chega lá. E aí vamos ter a missa, né, comandada pelo nosso reitor, né?
E essa questão de Santa Terezinha vem de encontro ao turismo também. Ele é uma entrada do pessoal ali de Tambaracá, né? E nosso padroeiro merece toda essa atenção. Parabenizar toda a equipe aí da prefeitura, administração, meio ambiente que se empenharam e ficou muito bonito. Vamos estar participando dia 1º lá.
E agradecer ao Padre Rodolfo a parceria que ele tem tido conosco lá também.
Juba, alguma coisa, não é?
Só queria agradecer também, agradecer ao deputado pela visita, é sempre um prazer estar recebendo aqui o deputado, né? Independente de estar sempre trazendo boas notícias, né? Parabenizá-lo pelo nascimento do filho.
É verdade.
Ele agora é pai também, né, deputado?
Segundo,
parabéns aí, segundo já.
Varão.
É isso aí. E agradecer a você, Oswaldo, aos ouvintes da Rádio Cabiúna, ao prefeito e aos demais secretários que estão aqui presentes. Uma boa tarde a todos.
Deputado, alguma coisa mais para a nossa região, Itambaracá, região, como é que está? Certinho?
Atendendo bastante os prefeitos da região, só reiterar aquilo que o prefeito Gelson disse sobre a parabenização ao Santuário de São Miguel Arcanjo. Como meu filho nasceu faz 5 dias e eu estou em Londrina, eu aproveitei essa data de hoje para vir aqui para Bandeirantes prestigiar essa data.